To be or not to be.
Eu não quero aplauso, eu quero que as pessoas me vaiem, eu quero ir preso.
Música é vida, música é um sonho.
Que Van Gogh é infinito.
Conversando Entre Mundos, um podcast do grupo Entre Mundos de Teatro.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Conversando Entre Mundos, uma realização do grupo Entre Mundos de Teatro.
Segue a gente no Instagram, @grupoentremundos, ou no Facebook, Grupo Entre Mundos. Tem o nosso site também, www.grupoentremundos.com. Se você tem alguma sugestão de pauta, manda um e-mail pra gente, grupoentremundos@gmail.com. Não sei como você chegou aqui, mas estamos nas principais plataformas de streaming. O título do episódio de hoje é Produção e o Problema com Maletas. Meu nome é Rodrigo Gergolê e eu sou o diretor e dramaturgo do Grupo Entre Mundos de Teatro.
Meu nome é Bianca Fina e eu sou fotógrafa e atriz do Grupo Entre Mundos.
Meu nome é Rafael Matos, eu sou ator e assistente de direção no Grupo Entre Mundos e também sou escritor.
Eu sou a Natália Campestrini, sou produtora de TV e cinema.
No bate-papo de hoje, estamos com Natália Campestrini, que é formada em rádio e TV, pós-graduada em criação na comunicação e atua no mercado audiovisual há 11 anos em programas diversos e é produtora freelancer para séries de TV, streaming e longas metragens em diversas produtoras de São Paulo. E aí eu já começo com a primeira pergunta que eu gosto de fazer para todo mundo, que é: como é que você caiu nessa roubada de fazer arte?
Essa pergunta é maravilhosa. Eu não sei se, na verdade, alguém sabe responder de cara como é que caiu, né? Mas, pensando aqui, foi desde o colégio mesmo. Sempre gostei muito de teatro, inclusive. Tinha teatro na escola. E antes de escolher o que eu ia estudar, eu tinha muitas dúvidas. Porque a minha primeira vontade era fazer faculdade de artes cênicas. Eu fui desincentivada a fazer por diversas pessoas e até pelo meu pai. Mas teatro, artes cênicas, vai viver do quê? Aquela famosa história que existe até hoje, né? Que parece que não muda muito. Né? E isso me fez pensar e eu fui começar a pesquisar diversos cursos relacionados com isso e encontrei rádio e TV, que era até um curso relativamente novo. E aí eu fiquei apaixonada pelo que eu li sobre o curso e caí nesse mundo.
Olha só que engraçado. Eu fiz faculdade, né, de teatro na IMB Morumbi. A minha dúvida era fazer teatro ou rádio, TV ou publicidade. Então a gente meio que inverteu, né? Você queria fazer teatro, acabou fazendo rádio e TV, e eu o contrário.
Exato. Muito bom.
Depois você se formou. E aí, como foi pra conseguir emprego na área, assim? Você já conseguiu trabalhar com o que você queria? Como você ingressou, assim, na área?
Olha, por incrível que pareça, até que foi fácil. Eu comecei fazendo estágio. Então, meu primeiro estágio foi logo no meu terceiro ano de faculdade. Eu participei de um processo seletivo, né? Pra fazer estágio na TV Cultura, que era uma emissora que eu admirava muito pelo conteúdo e tudo. Tinha uma questão também da infância, né? Acho que todo mundo aí tem um pouquinho mais de 30. Se identifica com os programas e faz parte da nossa história. Eu participei desse processo seletivo e comecei como estágio. Fiquei 2 anos estagiando e lá mesmo eu fui efetivada pra já trabalhar como produtora. Então, a princípio foi até que fácil, vamos dizer assim. Eu acho que a parte do estágio, ela foi essencial e fundamental pra ingressar, né?
Mas o que exatamente faz um produtor?
Olha, é muito difícil responder essa pergunta, de verdade. Não parece, mas ela é um pouco complexa. Dentro da produção existem diversas vertentes, né? Diversos nichos, e eu vou começar falando então pela produção de TV, né? Que é o assunto que nós estamos. Dentro da produção de TV, você tem, como eu falei, diversos nichos. Você pode atuar, vamos supor, num programa de linha de show, que é o que a gente chama. Um programa, vou colocar o programa do Faustão, um programa que todo mundo conhece. Dentro do programa do Faustão, Então, existem diversos quadros, né? Tem lá o Se Vira nos 30, tem lá, vai, o Dança dos Famosos. Existem diversos produtores para cada quadro dentro do programa. Então, o produtor, ele vai fazer desde a parte do orçamento daquele quadro, da produção de casting daquele quadro, da produção de arte, até ajuda até na produção de arte, isso dentro da televisão, do figurino, do elenco. Eu vou dizer assim, de uma maneira, vamos dizer, mais grosseira. Ele é como se fosse um produtor do show, daquele momento que ele tá pegando aquele quadro pra ele. Não sei se eu consegui explicar muito bem.
Acho que sim, na verdade.
Essa produção, ela inclui, por exemplo, casting, organização geral, da filmagem.
Exatamente. Que assim, como eu falei, existem diversos produtores dentro do mesmo programa. Então vai ter o produtor de externa, que vai ser aquele produtor responsável por todas as gravações que vão ser feitas fora. Vamos supor, se o programa tem um quadro que vai gravar uma pauta na casa de um artista, vamos supor. Então tem o produtor de externa, que vai acompanhar a equipe técnica de filmagem pra ter certeza de que a gravação vai dar tudo certo, pra acompanhar a equipe, pra viabilizar toda a estrutura externa daquela gravação. Aí dentro do mesmo quadro tem o produtor de base, que vai ser o produtor que não vai pra externa, mas ele vai organizar a ordem do dia, o transporte, a alimentação. Ele vai pensar em tudo que é estrutural pra que aquela diária da externa aconteça. Então, assim, é uma equipe mesmo. Isso tudo é só dentro da produção.
Quais tipos de produção você gosta de trabalhar, assim, mais adultas, mais voltadas pro público infantil, musicais? Quais tipos?
Hoje em dia, eu não tenho mais vontade de trabalhar com produção de televisão, por exemplo. A maior parte do meu histórico é produção de TV, mas hoje em dia eu não tenho mais vontade. Me apaixonei pela produção de séries e longas, que é um mundo completamente diferente de tudo que eu acabei de falar pra vocês, por exemplo. Independente de ser infantil ou adulto, eu acho que é mais o gênero TV ou o cinema que eu acabei migrando, né? Que eu me apaixonei mesmo, assim. Não me vejo mais hoje em dia trabalhando com TV.
Eu ia mesmo fazer essa mesma pergunta pra você, mas eu também ia fazer uma pergunta de qual a diferença, assim, se tem muita diferença, né? Você falou, acabou de falar que tem, que é super diferente. Como que é produzir uma série, um filme? Como é estar por trás de uma novela, de um programa de TV? Tem muita diferença essas produções?
Sim, tem muita, muita diferença. Novela, eu só produzi na TV Globo, eu nunca fiz nenhuma novela em outra emissora, então eu não vou conseguir te dizer como que é a produção, porque a Globo, em especificamente, ela tem um jeito muito próprio de se trabalhar, é o jeito Globo de televisão, ela não se compara com nada do mercado, ela não se compara com a produção de séries, ela não se compara com a produção de longa, ela não se compara com produção de TV, é um jeito muito específico mesmo de se fazer. Um termo específico que eu digo é um termo estrutural mesmo, né? O jeito que eles gostam de trabalhar, um exemplo, na produção de novela, quem cuida da organização, de cronograma, de ordem do dia, de plano de filmagem, é a produção em novela. No cinema, no mundo, inclusive, não só no Brasil, mas no mundo, quem cuida do cronograma, da ordem do dia, do plano de filmagem, é a equipe de direção. Então, assim, é outro mundo mesmo, são dois paralelos aí, bem diferentes de modos de trabalho. Agora, falando de programas de TV para séries, o que muda também é que no cinema, eu acho que a gente deixa um pouco mais o lado criativo do que existe na televisão. Na televisão, para produzir um programa de conteúdo, por exemplo, a gente usa a nossa criatividade, né? Eu fiz programas como um programa no SBT que se chama Qual é o Seu Talento, não sei se vocês já ouviram falar, que eu tinha que usar a criatividade, não era só as inscrições das pessoas, que é um programa de talento, que vai lá, um canta, um artista de circense, um artista de dança, por exemplo, não era só pegar as inscrições desses artistas e colocar ele em cima do palco, que fazia o programa. Na grande maioria, na verdade, a gente como produção, a gente interferia no número artístico pra aquilo ficar bonito na televisão e se fazer um programa. Então eu pegava um grupo de dança que eu achava incrível, e aí me colocava de repente eu pegava referências na internet de outros números artísticos e sugeria pra aquele grupo. Falava, ó, vamos fazer uma dança mais ou menos nesse estilo aqui, com essa música que tá bombada, e vamos colocar um efeito especial X no palco, tal, tal, tal. Então, assim, a produção, ela cria muito na TV. No cinema, essa parte de criação na produção não existe, porque a gente tem um roteiro exatamente a ser cumprido, né? Então, isso fica por parte do roteiro e da direção. Como o diretor vai querer conduzir aquela cena, como o diretor vai interpretar o que tá escrito, e eu só vou produzir o que eles estão me pedindo. Então, assim, é mais uma parte... Acabou virando uma coisa meio executiva, de eu controlar o orçamento e diversos itens também dentro da produção, mas não sei se deu pra ficar claro, assim, um pouquinho dessa diferença que eu vejo, assim, grandiosamente. Eu já senti muita falta, na verdade, de ter essas questões mais criativas, de você ver um número seu ali no palco que deu certo ou que chamou atenção. Isso era muito gratificante. No cinema não tenho isso mais, né? A gente, na verdade, usa a nossa criatividade pra resolver problema.
Você falou que trabalhou num programa do SBT, que era o...
Qual é o Seu Talento? Eu trabalhei em diversos, mas um dos foi Qual é o Seu Talento? Se Ela Dança, Eu Danço. É que o Qual é o Seu Talento, ele começou com esse nome, depois ele mudou pra Astros, mas é o mesmo programa.
Eu ia te perguntar que esses reality shows, assim, de talento, principalmente no SBT, mas acho que em todos os lugares, eles normalmente têm uns números muito bizarros, pessoas muito ruins. Isso também é uma escolha de produção pra tornar o programa mais interessante?
Olha, agora você pegou no ponto onde eu assinei o meu atestado pro inferno, que é o seguinte, é horrível. Inclusive, até é verdade. Inclusive, é uma das coisas que eu até... Gente, eu nem sei se eu podia falar uma coisa dessa, mas posso falar, né? Agora já era.
Pode.
Que, na verdade, é uma das coisas também que eu não tenho mais vontade de trabalhar com esse conteúdo, porque você mexe com a autoestima das pessoas, né? Você tá lidando com o sonho da pessoa. Então, assim, dentro desses programas que eu trabalhava, nós tínhamos categorias. E a gente tinha a categoria dança, cantor, circense e os bizarros, que são essas pessoas esquisitas. E, assim, eu já produzi todas as categorias. Rodava entre os produtores, né? Nós éramos mais ou menos em 4 produtores, cada produtor tinha um assistente que me ajudava nas fichas cadastrais, fazendo entrevistas com esses participantes, tentando tirar deles uma história de vida, porque não é só o número, né? Todo mundo tem uma história de vida, que às vezes a história desse participante valia mais a pena do que o número dele em si. Então, a gente tinha que, né, estudar a pessoa nisso e produzir esses bizarros. É muito difícil, porque eu sabia que às vezes ele não cantava bem. E aí, pra você convencer a pessoa em um programa de televisão, em que talvez ela vai ser zoada, né? Ou que vão falar, nossa, o que você tá fazendo aqui? Você não canta nada. Como eu já ouvi, muitas vezes eu liguei e falei, não, mas você canta muito bem. Nossa, vem sim participar, que você é ótimo. E mesmo assim, a pessoa não era, sabe? Então, assim, atestei mesmo. Vou pro inferno depois disso, já tenho certeza. Tá tudo bem, já aceitei, mereço. Mas acontecia. E aí, às vezes, a pessoa saía decepcionada e falava, mas Nath, você falava que eu tava bem. E aí, eu ficava com aquela cara de bosta, né? E falava, não, mas essa é a minha opinião, tá? Os jurados não tão muito legal hoje. Então rola isso, é uma coisa meio que proposital mesmo, pra ter um equilíbrio, né? Ah, tinha um cara
Nossa, que ficou difícil, né?
É difícil. Tinha um cara lá que ele era o super maluco, ele é bem conhecido na verdade no YouTube, essas coisas.
É, eu sei quem ele é.
Então, mas ele gostava, entendeu? Ele sabe que ele era super maluco mesmo, é assim que ele é conhecido. Então, assim, tem esse casos das pessoas que gostavam. Eu tinha um outro que cantava mal pra cacete, mas, cara, ele mesmo sendo zoado, ele ficou feliz, porque ele falou, meu sonho era estar na TV, tô nem aí que eles me acharam ruim, obrigada por ter me trazido. E aí, assim, aquele meu peso pra essas pessoas me aliviava um pouco. Mas a grande maioria saía triste.
Mas tem gente que acredita que é bom, né?
Acredita, imagina, com certeza. Com certeza acredita. Oh. Ainda bem que eu não fiz artes cênicas, porque eu com certeza ia ser aquela que achava que era boa atriz e ia ser um lixo.
Mas tem tipos que foram se promovendo ao longo de décadas pela tosqueira, né? Você pega, por exemplo, sei lá, o Falcão, né? Com aquele visual dele, as músicas, assim, né? O Falcão deu muito certo porque ele já trazia aquela coisa nordestina do humor, tal, né? Agora o Tiririca, ele fez uma música e estourou, assim, e só ficou naquilo também. Ficou aquele tipo que depois foi trabalhar com Tom Cavalcante, foi pra política. Enfim, né? Tem gente que acha que se conforma se promovendo com a tosqueira. Não sei, é o que eu acho.
Você sabe que um dos artistas que eu mais admiro na vida é o Sidney Magal.
Cara, ele mas é ele tosco. É ícone, né?
Ele é tosco, ele é brega, mas ele é tosco, ele é brega, ele sabe que ele é tosco, que ele é brega, ele se reconhece como tosco e brega, e no fim ele é o mais autêntico, assim, eu adoro ele por causa disso.
É verdade.
Ele é mesmo.
Você já trabalhou na TV Cultura dessas emissoras, na Globo, na SBT, no GNT, que eu vi aqui, pelo menos.
É, na Rede TV também.
Tem diferenças muito grandes, assim, fora a Globo ter todo o dinheiro do mundo e a TV Cultura ser a fundação tem diferenças muito grandes do trabalho e da relação das pessoas dentro desses ambientes?
Sim, tem muita diferença. Muita, muita, muita. A TV Cultura, eu não sei se também pela época, né? Faz mais tempo, foi a primeira emissora. Mas era um ambiente muito família, muito amigo. As pessoas estavam ali por amor à arte mesmo, sabe? Era um ambiente muito gostoso. Eu fui muito feliz. Era muito delicioso trabalhar. Mas ao mesmo tempo, as pessoas não tem muita ambição, assim, de... Ah, tipo, tá bom, o programa tá dando um ponto de ibope. Eles não estão muito preocupados com isso, né? Então, às vezes, eles não vou dizer se esforça, porque eu não acho que é isso. Mas talvez não tente outras referências de outras coisas pra, de repente, atingir outro ibope, outro ponto de audiência. Acho que eles é mais ou menos esse tipo. O SBT também é uma empresa muito família, uma empresa que pensa no funcionário. Isso que eu saiba é até hoje, inclusive. Foi muito legal de trabalhar. Também é uma empresa que tinha dinheiro pra fazer os programas. Ah, competição de trabalho, eu acho que isso existe em todos os mercados, né? Não só na arte, na comunicação. A RedeTV, eu acho que foi uma das piores que eu trabalhei, vamos dizer assim. É, que eu menos gostei, em termos de pessoas mesmo, em termos de estrutura, de moral, acho que de tudo. Ah, e a Globo, gente, ela é a mais complicada de se trabalhar. Todos os aspectos. Às vezes, quanto mais dinheiro, né? O GNT, por exemplo, que você citou, é que eles eram considerados clientes, né? Como o GNT, como o Gloob, que eu também fiz, HBO, que eu também trabalhei. Eles são clientes, porque eu sempre era contratada por uma produtora que prestava serviço para esses canais, né? Então, a minha referência não vai ser de canal, vai ser de produtora. Então, eu não consigo fazer essa comparação, por exemplo.
Perguntar mesmo isso sobre as produtoras, assim. Eu vi que você já trabalhou em algumas, né? Tipo, O2 Filmes, Boutique Filmes. Como funciona isso? Você tem uma específica que você trabalha mais? Ou você trabalha em várias? É por contrato para aquele programa, para aquele filme mesmo? Como funciona isso?
Certo. Depois que eu voltei do Rio de Janeiro, porque eu morei um ano no Rio de Janeiro para trabalhar na Globo, esse mercado foi se transformando, né? TV aberta caiu muito, as pessoas quase não assistem mais. E aí, as TVs a cabos começaram a crescer muito e, com isso, o nosso trabalho modificou. Então, a nossa tendência foi trabalhar freelancer para essas produtoras que prestavam serviços para esses canais. Então, eu comecei trabalhando para programa de TV, que foi o caso do GNT, para uma produtora, que foi a Boutique, através de um amigo conhecido que te indica. E aí, é sempre freelancer e por contrato, né? Então, tem lá, o projeto vai durar 6 meses, meu contrato vai ter 6 meses. Terminou? Sabe Deus, não sabe pra onde você vai, o que você vai fazer da sua vida, e por aí vai. Eu não tenho uma produtora específica, na verdade eu trabalho por contrato e quem me liga primeiro. É basicamente isso. Quem me convida pra trabalhar, eu vou. Hoje em dia, o meu trabalho é mais um convite mesmo, quase não tem essa coisa de entrevista e currículo, assim. Acho que faz bastante tempo que eu não participo, vamos supor, de um processo seletivo. Ainda mais depois que eu migrei pro cinema, isso meio que não existe. Porque é um diretor de produção que ouviu falar no seu nome, ou um amigo que trabalhou e aí sabe que você tá livre, e aí te liga e fala: ah, então, ó, ouvi seu nome, tal, 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 vou fazer um projeto assim, vem aqui, vamos conversar. Eu vou lá, a gente tem uma conversa e fecha o contrato. É mais ou menos isso. É, então, geralmente, eu trabalho pra qualquer produtora, porque, inclusive, os diretores de produção, eles também estão nesse rodando, né, de projeto em projeto. Então, a gente roda por todas mesmo. É quem chamar, chamou.
Eu queria saber, assim, né, quais dos seus trabalhos como produtora você destacaria e se você tem alguma história curiosa, assim, pra contar da produção.
Tá. Destacaria em qual sentido?
Tá, no...
Dificuldade, o mais gostoso.
Sim, talvez o que foi mais prazeroso pra você trabalhar, ou então as dificuldades, assim, ou que, como vocês resolveram, assim, ou então alguns que você, não sei, de repente não tenha gostado tanto do resultado.
Certo. É, tem diversos trabalhos que a gente não gosta, né? Inclusive a gente nem assiste. É horrível dizer isso, mas eu já, às vezes produzindo você fala: nossa, isso vai ficar muito ruim. Tipo, mas aí beleza, né?
Continua trabalhando.
Porque isso principalmente no cinema, né? Porque você não tem essa responsabilidade artística que nem você tem na TV, né? Do programa de TV, o número que você produziu tem que estar impecável, que senão a audiência vai uma bosta e é o seu quadro, né? Então essa é a diferença que eu falo pra vocês. No cinema, não. A minha obrigação é eu entregar o filme, que eu não estoure o orçamento, que eu tenha dinheiro pra fazer o filme inteiro de acordo com o valor que eles me estipularam, eu consiga administrar isso, que eu economize e que não dê nenhum problema pra gravar, entendeu? A diária tem que ser perfeita. Mas os projetos que eu destaco, assim, que foram muito prazerosos de fazer, eu acho que é uma série que eu tava gravando agora, inclusive. Olha, vai estrear hoje na Globo a primeira temporada, que é Aruanas. Eu tava filmando agora Aruanas 2. É um projeto 100% inovador. Um projeto de N desafios, que se eu for falar só dele, eu vou ficar mais uma hora aqui. É desafios de como até pessoa, como ser humano, não só de projeto. Deixa eu ver, o Aruanas é um projeto que eu destaco muito bem, e acho que a minha primeira série que eu fiz, que é uma série infantil, que chama Escola de Gênios, que foi pro Gloob, também uma série que eu amo. Ai, gente, difícil essa pergunta, viu? Porque assim, eu vou falar que eu amo tudo.
Ai, mas eu fiquei curiosa sobre esse Aruanas. É, fala sobre o que essa série?
Não, só pra situar, a gente tá gravando esse programa dia 28 de abril, tá estreando hoje na Globo.
Já
dia
estreou, tá, gente?
Então provavelmente vocês já assistiram e já gostaram.
É, eu acho que todo mundo vai gostar, sim. A verdade, Aruanas é uma série sobre são mulheres ativistas, né? Uma ONG ambiental. E especificamente na primeira temporada, elas estão na Amazônia investigando, né, crimes ambientais. Então eu acho que tudo a ver com a nossa atualidade, com o mundo que a gente vive, com mulheres à frente, né? Com feministas, e um mundo que eu também participo e gosto muito. E a série é incrível, incrível mesmo. Assistam, não vou dar spoiler.
Parece bem interessante mesmo. Eu acho que parecido com o que o Rafa quis perguntar também, é uma curiosidade. Já teve alguma história assim, sei lá, de improviso, ou que tudo deu errado, e aí vocês, sei lá, tiveram que se virar pra fazer aquilo dar certo, acontecer de última hora, assim, alguma gravação?
Olha, diversos tipos, né? A produção, ela tem que ser boa, porque é o se vira nos 30 mesmo, né? Eu acho que maior improviso consegue rolar mais na TV, né? Já tive, por exemplo, um programa que o meu participante não apareceu. E aí eu não tenho outra opção. Eu tenho que gravar naquele dia, né? E eu ter que conseguir alguém pra ir substituir ele e gravar naquele dia. Tipo, conseguir pra daqui 2 horas, sabe? Eu acho que isso era muito enlouquecedor. Isso me tirava o sono. Principalmente esses malucos, assim, que vinha da puta que pariu, e às vezes não tinha celular, e não sabia pegar ônibus, e eu ficava até de madrugada ligando pra pessoa, pra ver se a pessoa entrou no ônibus, e aí a pessoa sumia, não aparecia, falava: meu Deus, a pessoa morreu, fui irresponsável, sabe? E aí você vai atrás de outra pessoa pra substituir, e a pessoa ainda tem que ser boa, não adianta ser qualquer pessoa. Eu acho que isso era uma dificuldade grande, assim, que tem que resolver. Agora, e no cinema, é que no cinema, cara, tem que ser tudo muito tão certinho, tenho, porque uma diária custa tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que quase não tem margem pra erro, sabe? É, mas eu vou contar uma história, então, que na verdade não tem a ver com a gravação, mas é uma cagada que eu fiz. Todo mundo já fez cagada, né? Mas é uma cagada que eu fiz na Globo, que foi fazendo gravando novela. Quando termina a diária, os cartões de todo o filme é responsabilidade da produção. Até hoje é assim no cinema também. Fazer com que esse cartão chegue até os editores pra descarregar o material do dia. Então a vida toda daquela diária tá ali nos HDs, no cartão, né? E no eu tava numa diária externa e o logger terminou de logar a diária inteira e tal. E na Globo eles têm uma maletinha assim, que, meu, é uma maleta inclusive que chama a marca atenção. Você acha que ou tem uma bomba ou tem $1 milhão lá dentro. Você não sabe o que que tem. De tão bonita, com cadeada, um negócio todo, meu, artístico. Não é só uma maleta pro HD, sabe? E aí o logger te entrega aquela maleta com um cadeado. Ok, gente, eu não esqueci essa maleta numa calçada. Entrei na van, fui embora pra Globo. Tipo assim, eu já tava uns 20 minutos.
Numa calçada?
Na calçada, porque eu tava filmando em externa. E eu deixei.
Eu roubava fácil.
Meu, qualquer pessoa roubaria aquela maleta. Uma maleta prateada, sabe? Quadradinha, com um cadeado. Aí eu já tava, tipo, uns 20 minutos dentro da van, quando me deu, sabe, o anjo da guarda, ou o diabinho que fala na toureira, você esqueceu a maleta. Eu, caralho, para a van, já comecei. Falei, volta, volta, volta. Desespero. Gente, eu nunca rezei tanto. Mas eu rezei pra tudo que existia, que vocês podem imaginar. Porque se eu perco aquela maleta, gente, assim, eu nem voltava mais, entendeu? Eu já ia ter sumido. E talvez hoje eu não estivesse aqui conversando com vocês. Enfim, voltei, cheguei, a maleta estava lá na calçada, mesmo lugar que eu deixei.
Intacto.
Foi Deus. Ufa. Isso foi assim, imagina, uma diária inteira de uma novela, sabe? É a vida da novela, tava ali. É, com as cagadas que você faz, que você não conta pra ninguém, que você vai lá, passa o pano sem ninguém saber, e daí que segue.
Agora todo mundo vai saber.
Tudo bem, já faz tempo isso. Já tem uns 5 anos.
Já faz tempo e deu certo, né?
Putz, eu já fiz outras também. Ó, nossa, cagada tem um monte. Uma outra cagada que eu fiz também foi gravando um programa pro GNT, chama Desengaveta, foi o programa com a Fernanda Paes Leme. A gente foi filmar no Rio de Janeiro. Essa é a merda também, da gente trabalhar com equipe reduzida, que produção faz tudo, né? Puta que pariu, a produção carrega equipamento, a produção pega autorização de imagem, a produção faz check-in, a produção para a van, a produção tem lugar pra almoçar, a produção produz o cash, que era tudo que eu fazia. Enfim, aí viajando todos os equipamentos da produtora, né? Tava sobre minha responsabilidade. Beleza, cheguei e tal. A equipe técnica eu contratei direto do Rio de Janeiro pra economizar custos e tal. Fui filmar a diária na casa de uma atriz, que eu nem lembro quem que era agora de cabeça. E aí o técnico de som falou assim pra mim: ah, eu não vou usar o equipamento de som de vocês, vou usar o meu. Falei, ok, nem mexi nos nossos equipamentos, ficou lá. Aí, do nada, ele vem: não, Natália, eu queria dar uma olhada, assim, no seu mic, né, o lapela, que é o microfone. Falei, ah, beleza, vou pegar a maleta. Quando eu olho, cadê a maleta? Não acho a maleta, gente. Falei, santo Deus, o que eu fiz com a maleta? Só que, assim, é um nível de loucura, gente, tão grande, que eu não sabia se eu tinha levado a maleta, se eu tinha esquecido no hotel, se eu tinha esquecido na van, ou se eu tinha perdido, sei lá onde. Aí você começa a ficar desesperado, ligo no hotel, não tá no hotel. Vou na van, não tá na van. Aí tive que ligar, fazer o pior que eu podia fazer, que era ligar na produtora que eu trabalho, pra ver se por acaso eu tinha esquecido na produtora. Não estava na produtora, não estava no hotel e não estava na van. Falei, pronto, morri. Um equipamento que custa R$50 mil, não vou ter que trabalhar uns 5 anos de graça. Ok, liguei no aeroporto. A maleta estava no aeroporto?
Gente, meu, seu problema creio. É com maleta.
Caraca, nunca tinha pensado isso.
É sempre
não
maleta.
Não pode te dar maleta, gente. Vai te dar um...
Nunca deixe a maleta com a Natália.
Ou então no filme, se acorrenta numa maleta, meu, antes é o jeito.
Cara, não, vou mandar tinha pensado isso. Eu vou mandar de presente pra ela uma algema. Ela tem as maletas.
Pois preciso. É. A mala ficou rodando na esteira.
Não acredito.
E aí, ninguém pegou, graças a Deus. E era uma mala vermelha também, nunca me esqueço. Como eu esqueci ainda, uma mala vermelha, né? E aí eu liguei na companhia e aí tava lá. Graças a Deus, não perdi R$50 mil.
No, you.
Eu vi que você trabalhou em novela da Rede Globo, então você trabalhou com uma série de atores, né, e pessoas assim que são consideradas celebridades, com a Fernanda Paes Leme, que você acabou de falar, com aqueles jurados estranhíssimos dos programas do SBT, principalmente do de dança, que eu só eu gosto muito de dança, e aquela mulher é uma coisa muito esquisita. É, você já trabalhou com Débora Falabella, com Thaís Araújo, Naruana. Você tem, não precisa falar quem, mas você tem coisas muito excêntricas de atores e diretores, pessoal de elenco, assim, de programas ou filmes?
Ah, com certeza. Né? Gente, a imagem que eles passam no Instagram, na internet, né? Uma coisa maravilhosa, e causas, e lutas, e nananã, que eles não aplicam no dia a dia com a própria equipe, né? Então eu acho que isso que eu disse talvez explica muita coisa. Já sofri
muita
alguns...
gente grosseira.
Ah, eu acho que não só grosseira mesmo, né? Como que não respeita o seu trabalho, porque você pode até ser grosso com o outro, se você acha que tá ok, mas você respeita o trabalho, né? Você respeita a equipe que tá ali. Porque é uma engrenagem, né, gente? A arte é uma engrenagem. Sem a produção não funciona, sem o ator não funciona, sem a equipe técnica não funciona, sem a camareira não funciona, sem o maquiador não funciona. Então, assim, todo mundo tem que ser valorizado e visto como igual, né? E o elenco, às vezes, alguns, né, não vou generalizar, óbvio, tem diversos incríveis que eu me surpreendi, outros que eu me decepcionei, mas que tem um ar de superioridade só porque eles são atores, né? Isso mais em novela do que em filmes. Isso que é engraçado, porque às vezes o mesmo ator da novela vai fazer um filme e aí ele age completamente diferente. Então eu não sei se às vezes é uma cultura meio que global, sabe? Sei, talvez.
Eu ia te perguntar também se tem alguém assim muito incrível assim com todo mundo, assim, que é super solícito e legal com todas as pessoas.
Olha, uma artista que eu amei conhecer, que eu admiro muito, é a Cláudia Raia. Eu fiz uma novela com ela. Nossa, que mulher, gente. Sério. Puta profissional, pessoa inteligente, legal. É, ela é bailarina, ela é atriz, ela canta, sabe? Pra mim, ela é uma artista completa, super humana, super participa ali com a equipe, sabe? Eu adorei muito. Eu sempre cito ela porque é uma pessoa que eu amei mesmo trabalhar.
Eu amo a Cláudia Raia desde a época da TV Pirata.
Ela é muito maravilhosa mesmo. Dos jurados esquisitos, Rodrigo, que você falou, do programa de dança, o Jarbas Homem de Melo era um dos jurados e ele hoje é o marido da Cláudia Raia.
Eu sempre achei aquela moça, eu não vou lembrar o nome dela, aquela loura.
Lola Melnick.
Sempre achei ela muito esquisita. Eu sou do meio da dança, fui do meio da dança há muito tempo e eu nunca tinha ouvido falar nela antes. E aí vi ela no programa e ela muito, achei ela muito estranha, o jeito que ela fala, a forma que ela fala com as pessoas, sabe? E fico pensando se ela é assim na vida, se ela realmente é assim, né?
Ela é assim, eu não sei se é porque ela é russa, então ela pode ter um sotaque diferente, mas ela é assim mesmo.
Muito esquisita.
Tadinha.
Muito esquisita mesmo. Uma vez fui na estreia de um programa de dança também da Record, e é assim, pelo que eu vi, que você não trabalhou pra Record. E foi o programa da Xuxa, que chamava Dança em Brasil. Tinha lá uns rolês, por isso que eu fui na estreia. E a Xuxa é uma coisa impressionante com a plateia. Talvez por estar muito tempo no meio, mas ela, né, organizaram tudo e tal, as pessoas entraram e tudo mais. E o diretor foi falando com os técnicos, com os artistas, ela chegou, deu um come de rabo no diretor. Você já falou com a plateia? Você já explicou o que vai acontecer? É uma estreia. E aí, falou com os técnicos, falou com a plateia, falou com os artistas, falou com todo mundo, dirigiu o programa e depois começou o programa como se tivesse acontecido nada, super feliz e tal. Achei incrível, assim. Uma pessoa que tá no métier também há 300 anos.
É, eu nunca trabalhei com ela, né? Mas eu tenho amigos que fizeram esse programa, inclusive. Mas é isso, né? Ela tem o domínio total. É muito tempo, né? Sabe lidar com o público, sabe lidar com fãs, sabe já se autodirigir, né? Que nem o Gugu, falavam isso do Gugu também.
Nessas produções todas, assim, que você já fez, você acaba viajando bastante também, né? Teve algum lugar, algum, como é que fala? Alguns, não é sete. Como é que fala?
É sete.
Locação, que eu ia falar. Algum sete, alguma locação super legal ou diferente, assim, que você já foi pra trabalhar?
Eu já conheci bastantes lugares por conta do trabalho. trabalho, isso é maravilhoso. Olha, eu já conheci desde indústrias petroquímicas, fábricas alimentícias, montadoras de carro, até lugares paradisíacos com natureza. Um dos lugares, assim, que eu amei conhecer, que eu não sei se eu volto um dia e tal, foi um lugar no Brasil mesmo, que chama São José dos Ausentes, que fica no sul, que eu filmei uma novela, e a gente foi até uns canyons, que é um lugar, assim, ainda super de difícil acesso. Montar toda a estrutura ali de filmagem foi uma loucura. Mas é um dos lugares que foi muito gratificante. São José dos Ausentes, pesquisem aí.
Tenho duas perguntas, assim. Eu queria saber se, assim, né, tem vários nichos, assim, eu imagino que tem vários nichos de produção, assim, no entretenimento, né, nas produtoras e tudo mais. Eu queria saber se tem algum com uma demanda maior, se é série, se é reality show, algum programa específico. E também queria saber, assim, um pouco, conhecer um pouco do caminho das pedras, assim, né? Porque eu sou escritor, queria saber como um roteirista faz pro roteiro dele, pra ideia dele chegar em uma produtora, por exemplo.
Isso tá. Me interessa também, que eu sou dramaturgo.
Tá, aquelas, vamos lá. Isso me interessa também porque eu sou atriz. Brincadeira.
Falo dos três temas, sem problema. A minha visão, claro, né? Existem sim nichos, né? Para programas de TV hoje em dia, eu vou citar uma produtora que chama Endemol Shine, que eu acho que é a maior produtora nesse tipo de produção, nesses programas, nesses realities. Eles são especialistas em realities, todos os realities, os melhores realities são produzidos por eles. É outro universo. Esses realities, por exemplo, não são produzidos pela O2, não são produzidos por produtoras mais cinematográficas, né, que só fazem longas e séries. Então eu acho que nessa parte de programas, eu cito mesmo a Endemol, que eu acho que é a maior. Mas eu acho que hoje em dia, ó, a indústria de séries tá gigante, assim. A gente não tem nem equipe, às vezes, quando tá tudo filmando, não tem equipe boa suficiente pra todas as séries e todas as produções que acontecem simultaneamente. Existe muita gente, mas não existe muita gente qualificada, né? Agora, sobre essa parte do caminho das pedras, cara, sobre roteiro, é muito complexo mesmo. Porque, assim, a indústria cinematográfica, ela é uma panela, né? Tanto que eu falei pra vocês, não existe essa coisa da entrevista, né? Tipo, você só trabalha lá porque alguém te indicou, porque você acaba ficando conhecida. Assim, eu, como por estar há bastante tempo, eu comecei porque alguém me indicou. Desse alguém que me indicou, eu fui pra outro projeto, porque outro alguém falou de mim e alguém me indicou. E assim foi. E aí, hoje em dia, eu sempre trabalho, inclusive, quase com as mesmas pessoas. Agora, sobre roteiro, existem alguns meios, que é você, existem algumas feiras que você vai e apresenta o seu projeto. Vamos supor, o Netflix, ele abre algumas feiras anuais no Brasil para compra desses conteúdos. A primeira série brasileira, que é a 3%, produzida pela Boutique Filmes, foi dessa forma. O roteirista tinha esse projeto e ele, através de uma feira, ele conseguiu o contato e conseguiu que o Netflix se interessasse pelo projeto dele. Esse é um caminho. O outro caminho é você conhecer alguém da produtora, que vai te passar o e-mail de alguém e o seu material vai chegar até lá. No caso do dramaturgo, você vai ter que começar como assistente, estagiário, primeiro assistente de direção, pra você aí crescendo e subindo de cargo. Não existe outro caminho, não vejo outro caminho. E atores e atrizes são agências, né? Tem os produtores de casting, que trabalham com determinadas agências, e aí testes.
Essa coisa de agência é tão complicada para ator, porque tem muita coisa fake por aí, né? Muita gente se aproveitando dos atores e que não tem trabalho nenhum, na verdade, pegando grana da galera. É bem complicado, não é muito seguro, né? É meio complicado.
Eu entendo, sim,
a gente fica meio sem saber, sabe? Até as grandes, que o povo sempre fala que não, é confiável e tal, dá uma certa, certo medo mesmo, sabe? De você, enfim, firmar contrato.
É, eu sou um pouco leiga nesse assunto, né, assim, mas o pouco que eu sei é que existe determinadas agências. Quando eu fiz casting, eu já fiz produção de casting, eu tinha determinadas agências que eu gostava de trabalhar. E aí eu pedi o material das pessoas do perfil. Agora, como que faz pro perfil chegar até mim? Eu não sei como é que funciona internamente dentro da agência, né? Pode ser aí que seja o grande problema, né? Seu perfil tá lá, às vezes você se encaixa no perfil e eu não sei qual que é o método de escolha dessa agência pra reparar o seu perfil pro produtor. É esse mundo que eu desconheço, né?
Graças a Deus, eu sempre quis trabalhar com teatro, nunca quis ir pra TV, nunca me interessou isso. Mas São José, que você falou, é Rio Grande do Sul?
Rio Grande do Sul.
Tava tentando buscar aqui na minha cabeça. Você falou lá atrás, eu vou puxar esse assunto de novo, só por curiosidade, que você fez um programa na Rede TV. Aí na minha pesquisa eu vi que você fez um programa chamado Multishow. Nunca ouvi nem falar desse programa, pra ser bem honesto com você.
Ah, normal, né? Meu, era um programa de variedade. Ele tinha um pouco de fofoca, de artistas. A gente trabalhava com diversas pautas, né? Então tinha pautas de artista, eu tinha quadros em externa com a repórter. Eu ia cobrir algum lançamento de algum filme. E aí eu ia cobrir como imprensa ir lá fazer entrevista. Vamos supor, um longa que eu fiz, inclusive, vai. Da Larissa Manoela, que chama Modo Avião. Tava bombando aí na Netflix. Assistam, tá bem bonitinho. Eu ia lá, vai ter a estreia. E a gente é convidado pra ir na estreia. E aí eu ia lá e fazia pautas pra entrevistar a Larissa Manoela. E isso entrava no programa. A gente tinha tops que a gente amava, que era tops dos vídeos mais engraçados da internet. Sabe essas coisas? Aí eu ficava lá o dia inteiro, meu odiava Deus. Fazer top. Inclusive, esse era um quadro meu. Eu odiava fazer top, porque eu passava o dia inteiro pesquisando vídeo no YouTube. É um inferno. Era uma loucura. Ah, mas dava certo.
Imagino. É um trabalho dos sonhos de um adolescente de anos.
É, mas não tinha 15, né?
Infelizmente, não tinha mais 15.
O portfólio que você fez, o Tá No Ar. E eu, pessoalmente, não vejo muito TV aberta. Como você falou, as pessoas estão cada vez vendo menos TV aberta. Eu quase não vejo. Mas esse programa em especial me chamou muita atenção. Pelo humor, pelo jeito. Tá, né? Oi, Rafa.
Adoro Tá No Ar.
Então, pelo jeito do humor, pelo formato diferente, né? Um formato parece mais bem pensado para os programas de humor da Globo, especificamente. Mas é um programa muito curto e que me parece, da minha visão bem leiga, que ele demanda uma produção gigantesca. Eu vi que você trabalhou lá. Como é que era fazer a produção desse programa, especificamente?
Tá, realmente ele é um programa curto justamente por isso. Ele demanda muita produção e quando demanda muita produção, demanda muito dinheiro também, né? Então ele é um programa caro. Mas, como eu falei, a Globo, ela tem um jeito muito particular de se produzir. Então, nesse caso especificamente do Tá No Ar, eu não produzia exatamente nada do que é conteúdo. Nada. Nada de conteúdo. A minha função ali dentro era pegar tudo que já estava pronto, todas as pautas, roteiros, e participar das reuniões para entender. Porque assim, quem dirigia o programa são os próprios atores, né? O Adnet, tudo. Então assim, já tinha tudo muito bem desenhado. Eu só precisava estar no local que ia filmar, ter certeza de que tudo que eu precisava estava certo, controlar camarim, figurino. É um programa muito legal, mas que a produção ela participa muito pouco. Muito pouco mesmo. A gente acaba tendo uma função ali meio que quase que de babá do elenco do que de qualquer outra coisa. Que eu não cuido de orçamento, eu não cuido de nada criativo. Você não cuida de nada, assim, nesse sentido, né? Você fica ali. Era uma correria do caramba, porque eu tinha que chegar, vamos supor, uma diária que era feita no estúdio. Eu pegava a planta do estúdio, eu via quais eram os cenários e geralmente tudo tava terminando ainda de montar ou não tava pronto. Então eu tinha que só checar se tava tudo montado, se a arte terminou, pra iluminação entrar, e por que a arte não terminou, o que que tava dando de problema, tentar resolver o problema deles, pra entregar o estúdio no horário. Então, assim, era uma preocupação bem estrutural de tempo mesmo, assim. É mais resolver problemas que acontecem diariamente.
Entendi. Bem maluco isso, na verdade. Uma coisa meio de organizador, né?
Exatamente. A produção, ela tem muito disso, né? A gente é um facilitador para todos os departamentos, né? E muitas vezes a gente mais tá tentando tentando acabar com essa cultura babá que existe. Acham que a produção, a gente é babá das pessoas, né? A gente não é babá de ninguém, a gente é produtor.
É, a produção de teatro é outro mundo, né? É outra história. Você já fez alguma?
Cara, eu nunca fiz nada de teatro. Nada. Tenho vontade, mas eu nunca fiz.
É, a produção de teatro é outra história, que ela tem uma questão de documentação. Quando você se inscreve em editais... Quando você não está escrito editais, que é o nosso caso, tem a questão de você ter que achar o local para trabalhar, negociar a questão de preço, transporte de cenário, só que é uma coisa muito reduzida, né? Não é igual na TV, que são milhares de coisas. A gente, pelo menos, a gente está trabalhando com um cenário bem pequeno, que cabe em um carrinho, sabe? Mas é uma realidade completamente diferente. Só que os ganhos também são relacionais, né? Eu acho que você ganha muito menos... claramente numa produção de teatro do que numa produção de TV. Eu falei bastante de reality, eu acho que me interessa. Acabei de me tocar que talvez me interesse bastante essa questão dos realities. Eu pessoalmente não gosto, não assisto. Mas eu sempre tenho aquela dúvida, eu não sei nem se você pode responder, se as coisas são realmente reais nos reality shows. Considerando, né, que você fez esses de talentos, você fez o tal do Desengaveta, fez um de salão de beleza. Tudo no reality show é real, real de verdade, ou tem muita coisa fake ali escondida?
Olha, eu vou te falar que quase tudo é muito real mesmo, né? O que a gente faz é instigar determinadas situações, né? Pra ter o programa. Então, assim, num reality de beleza, a gente percebeu nas entrevistas que a manicure tinha problema com o cabeleireiro. Mas eles não vão querer transparecer isso. O que a gente vai fazer é instigar até o último pra que dê uma merda, entendeu? Pra que eles falem o que a gente quer. Então, assim, e de qualquer forma, aquilo vai ser real, né? A gente só vai instigar, a gente só vai enxergar algo que já existe, né? Então tudo é muito real mesmo.
Só vai colocar a lenha na fogueira.
Coloca a lenha na fogueira, né? O que eu sei...
Dia no inferno tá reservada, viu?
Tá reservada, eu sei, tô ciente, por isso que eu não faço mais reality, tá? Não faço mais TV, me deixa no cinema fazendo projetos de ativista, sabe? Projetos legais, que quem sabe eu não consigo mudar isso.
Quem sabe compensa,
O Big Brother, por exemplo, eu não fiz, né? Mas eu tenho diversos amigos da Globo. Quando eu fazia novela, tinha um amigo que eu morava com ele, inclusive, que fazia o Big Brother. Ah, um monte de gente. Ah, é combinado, não sei o quê. Não, não é que é combinado. Mas rolava, assim, vamos supor, situações do pessoal tá no quarto e tem gente na piscina. E aí quem tá na piscina tava falando mal de alguém que tá no quarto. E aí a produção tá lá no microfone, lá pra piscina. Ah, fulano, tem gente falando de você. E aí fica, meu Deus, quem tá falando de mim? Sabe, instigar situações. Isso é uma coisa que existe. Porque senão também, gente, não tem programa, né? Precisa ter programa, precisa ter pauta, precisa ter querendo ou não, seguir um roteiro. Mas seja reality, tem um roteiro.
Eu me lembro de situações assim, em que parecia que praticamente eles empurravam, assim, vai no Big Brother, um cara que não tinha arrumado nenhum par ali dentro pra chegar em alguém. E eu queria já aproveitar também o gancho sobre os realities de música. É verdade que muitas vezes a produção tem uma lista pré-pronta, que não adianta as pessoas se inscreverem, que já pegam pessoas que já têm uma certa fama na noite ou em redes sociais, na internet.
Não é verdade a forma que você colocou. É que já existe uma lista pré-pronta, não é isso. É horrível dizer isso, mas a grande maioria das pessoas muito boas, elas não se inscrevem. Então, assim, eu, quando eu fiz, eu tinha que ir atrás dessas pessoas e convencer essas pessoas a participar. Então, assim, eu procurava em bar, eu procurava em YouTube. E quando um ou outro que eu achava na inscrição, que valia realmente a pena. Então, assim, não é que existe uma lista pronta, né? É que você precisa ter uma infinidade de pessoas boas ali também no programa, que às vezes estão em outros meios, né, de se encontrar. O The Voice, existe muita inscrição, porque é um programa, gente, que quem é cantor quer participar, né? É diferente do programa que eu fazia, que as pessoas tinham medo, que os jurados, né, detonavam, tinha uma política mais grosseira, que eu acho que isso, graças a Deus, está mudando no nosso mundo. Assim eu espero, meu Deus. Deus, né? A questão de zoar as pessoas. E, gente, isso não é legal. Nunca foi legal. Isso não é humor, né? Você falar mal de alguém, você criticar uma pessoa, isso não é humor. O humor não tá dentro do desrespeito, né? Pelo menos essa é a minha opinião. E acho que as coisas estão começando a melhorar. Então, o The Voice é um programa que as pessoas querem participar. Então, a grande maioria dali são inscrições, sim.
Natália, imaginando que eu sou o Fernando Meirelles ouvindo esse programa, ou Walter Salles, tá? Essas pessoas assim, grandes, eu tô ouvindo e pensando, nossa, a menina parece que trabalha super bem. Como é que faz pra entrar em contato com você?
Ah, muito fácil. Pode me ligar, mentira. pode me mandar um e-mail, ou entrar comigo no meu Instagram, entrar em contato comigo no Instagram.
O Instagram é @ Natália Campestrini.
Natália Campestrini. Lá tem meu e-mail, tem o meu site, eu tô um pouco metida, eu fiz um site e... Tem meu site, que aí tem um pouquinho do meu trabalho, fala um pouquinho sobre mim. Também dá pra falar comigo lá.
Na postagem do nosso podcast no nosso site, www.grupoentremundos.com, vai ter lá o link pro site da Natália também. Arte pra você significa o quê?
A arte pra mim significa uma manifestação de amor, gente. Pra mim, a arte é manifestar amor, ela é experiência, pessoa. A arte tá em tudo que a gente vê e admira.
Gente, que fofa.
É assim que eu vejo.
Adorei sua resposta. Muito boa.
Meu nome é Rodrigo Ergolê e eu nunca daria uma mala na mão da Natália.
Meu nome é Bianca Fina e o Rodrigo roubou a minha frase.
Meu nome é Rafael Matos e eu ainda vou montar uma barraca de ideias em uma feira de entretenimento.
Meu nome é Natália Campestrini e eu acho que eu não posso ter uma mala.
Perigosíssimo.
Natália, eu não tenho como te agradecer por participar. Muito obrigado pelo seu tempo.
Imagina, que isso. Eu que agradeço
muito
de coração.
Obrigada.
Eu amei muito, de
Adorei.
Verdade. Foi muito
obrigado,
bom. Né? E espero que tenha ficado legal. Tem um conteúdo bastante legal. Qualquer dúvida que vocês tenham.